Bom, nós estudamos até agora o primeiro tema, teologia, né, estudo de Deus, e o segundo tema, bibliologia. Então, até agora. Em resumo, fazer um resumão aqui. Teologia, né, nós cremos em Deus e no mundo espiritual baseado na fé, mas também são muitas as evidências que testificam isso. Quando você estuda teologia, você estuda Deus, de alguma maneira, você traz razão àquilo que você está dizendo. Para nós, a fé basta, né? Mas conversar com algumas pessoas cultas, muitas vezes pode fazer grande diferença se você souber do que você está falando. Você está falando, por exemplo, se você conversa com uma pessoa da área de marcenaria, e ele não apenas te faz um armário, mas ele te fala das técnicas, ele te fala do melhor, da melhor dobradiça, da melhor madeira, da melhor fórmica, por que que essa não mofa, por que que essa pode pegar água, por que que essa não pode, você valoriza aquele marceneiro. Opa, esse cara entende do que ele está falando. Então a teologia, ela é muito importante para isso, não para você especificamente, mas para você falar a respeito da sua fé. Quem é o seu Deus? Né? Jesus falou, quem os homens dizem que eu sou? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E a teologia, ela traz um pouco disso. Claro que nunca nós vamos conhecer tudo, porque Deus é insondável, é impossível nós nos aprofundarmos na totalidade de Deus. Mas naquilo que está revelado, naquilo que a gente tem a iluminação, você consegue guardar e passar isso para alguém com um pouco mais de profundeza. Quando você vê os escritos de Pedro, os escritos de Paulo, os escritos de Tiago, você vê que são pessoas que sabiam o que estavam falando. Eles entendiam, eles conheciam o seu Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E teologia, ela tenta, de alguma maneira, falar isso. Falamos da Trindade, né? Falamos de tantas coisas. Falamos que Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis. Por que é tão importante nós sabermos? Isso te leva a adorar ainda mais o seu Deus. A conhecê-lo melhor, entender como ele é grande, como ele é poderoso, o fato de ser onisciente. Aquilo que você pensa, ele já sabe. Onipresente, aonde você estiver, ele está. Onipotente, você não precisa ter medo, porque ele tem todo o poder. Você conhecer os atributos incomunicáveis, só Deus é aquilo. Se alguma entidade reivindicar aquilo, você nunca vai ser enganado, porque você entendeu que tem coisas que são só pertencentes ao soberano, só pertencentes ao eterno. Eternidade, só ele é eterno em si mesmo. Nós receberemos a eternidade estando na presença dele. Quando nós formos para o céu, seremos eternos, porque a eternidade de Deus nos sustenta. Mas se houvesse a possibilidade, se não há, de Deus ser extinto, nós seríamos também. Então é incomunicável, só ele realmente é eterno, né? E os comunicáveis te levam a buscar mais, te levam a imitar, né? Quando você vê, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, mas ele fala, vós sois a luz do mundo. É um atributo que ele comunica, é um atributo que você pode reproduzir. Sede santos, porque o meu Pai é santo. A santidade é um atributo, uma característica que nós precisamos buscar, dá para buscar. Deus capacita você a ser, dessa maneira, luz do mundo, a ser santo e tantos outros atributos. Então, você percebe que a parte teórica, ela começa a ficar prática. Se você olhar cada uma dessas matérias que a gente tem estudado e você tentar extrair dali a prática daquilo, isso, cada um aqui vai ter a sua extração, porque cada um tem uma realidade diferente. Você vai, alguma coisa vai te chamar mais atenção do que para o outro. Então aquilo vai fazer diferença para a sua fé e principalmente para a fé das pessoas que você vai ministrar. Então os atributos nós estudamos, né? Estudamos os nomes de Deus. É tão importante, que Deus fez questão de registrar na Bíblia como ele era chamado, para que você soubesse, através dos nomes de Deus, o que você pode esperar dele. O nome, ele representa algo que Deus é, algo que Deus faz, general de guerra, Senhor dos exércitos, Senhor que cura, Senhor é nossa bandeira, Senhor é meu pastor, Senhor é provedor. E através dos nomes de Deus, você numa situação que você se encontra às vezes de dificuldade, você ora o nome de Deus e você declara, tenho certeza, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali na sua oração você está reivindicando, você está invocando o próprio Deus através do nome dele. Né? Conhecer o nome de Deus foi muito importante. Faça orações, volte lá no capítulo que fala dos nomes de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E você comece a orar os nomes de Deus. Você vai estar orando a própria palavra, você vai estar declarando a palavra do Senhor. Vê como isso engrandece até a tua oração, né? Valoriza a tua oração. E isso você começa a expressar na sua oração e na sua vida, a grandeza e o amor de Deus, através de conhecer os nomes dele. Né, a trindade, né, todo mundo está com a trindade na ponta da língua agora, né? Todo mundo sabe falar de trindade na ponta da língua. É difícil, trindade, muito complicado. A trindade ela só nos mostra uma coisa, como Deus, como ser completo e inexplicável, revela-nos o quanto nós somos limitados na nossa compreensão. Não tem que explicar tudo porque você não vai conseguir. Mas de alguma forma, pelo menos uma base você tem. Você consegue ter uma pequena base. Mas nunca. Deus é tão complexo. É tão profundo. Né? Quem conheceu a altura, comprimento, a profundidade, né? Como diz o apóstolo Paulo. Né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, diz a palavra do Senhor. Mas é interessante que no próximo versículo ele fala mais, nós temos a mente de Cristo. Então, o Senhor nos deu uma mente renovada, uma mente transformada. E a partir de uma mente transformada, nós conheceremos um pouquinho da mente de Deus. Mas nunca ao todo. Como diz lá na palavra, quando nós ressuscitarmos, nós o veremos como ele é. Aí você vai ter um corpo glorificado, um corpo transformado, que vai te capacitar a enxergar Deus como Ele é. Claro que ainda assim, impossível em toda a sua profundidade, mas a limitação humana que nós temos vai acabar. Nós não vamos ter mais esse sono, né? A bubocular lá, nós não vamos ter mais doenças, nós não vamos ter mais cansaços, um dia desgastante de trabalho. Nós teremos uma eternidade desgastante de trabalho no céu, mas não ficaremos desgastados, porque o corpo não vai ser mais como esse. E podemos nos identificar, né? Olhando para a Trindade, a semelhança de Deus por sermos corpo, alma e espírito. Nós também somos seres triunfos. Você tem três em você, você não é um. Esse corpo físico vai continuar existindo, ele vai ser transformado num corpo glorioso. Continuaremos tendo corpo, alma e espírito no céu também. E a bibliologia? Esse tema mostra, esse livro sofreu tantas perseguições. Isso para mim é um grande sinal da importância que ele tem para Satanás. Porque se Satanás consegue destruir esse livro, ele tira da nossa mão a revelação de Deus. Como ele foi perseguido pelas religiões, como ele foi perseguido por falsos profetas, por reis, por ateus, e mais ainda, como ele foi preservado por Deus. Mesmo com tanta perseguição, é o único livro que conseguiu ter originais tão antigos. É o único livro que nós temos na mão, que nós podemos ter convicção por várias fontes históricas, seculares, ateus e religiosos, de que é comprovado que isso que nós temos na nossa mão foi aquilo que o autor quis passar para nós, quando ele registrou aquilo. Então, a bibliologia ela tem essa finalidade, mostra que o que nós temos é fiel. Então, Deus manteve vivo até os nossos dias provando que se preocupa em usar a revelação correta de quem ele é e de como podemos alcançar a salvação. Esse é o único propósito da Bíblia Sagrada, é revelar Deus para a humanidade e mostrar a nós qual é o caminho da salvação. É para isso que a Bíblia foi escrita. Aí, diante de tantas outras coisas que ela tem, a gente tem lucro. Na Bíblia você encontra como você ter uma vida financeira organizada, como você ter um casamento organizado. A Bíblia te ensina como criar seus filhos. A Bíblia te ensina como reagir nessa e naquela situação. Mas o propósito da Bíblia é revelar a Deus, mostrar para a humanidade o caminho da salvação. Porque a humanidade está condenada nos seus delitos e pecados. E a Bíblia traz a revelação de Deus de como o homem pode ser salvo. Por isso que ela foi tão perseguida. E até hoje, o que hoje o diabo faz é usar a cultura. Hoje o que ele quer dizer assim, vocês estão atrasados ao valorizarem um livro desse. Esse livro é ultrapassado. E não é. Se você lê a Bíblia hoje, ela é contextual, ela vale para hoje. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, com toda a tecnologia, a evolução da tecnologia, provavelmente nem papel vai existir mais, daqui 100 anos não haverá mais, mas a Bíblia continuará sendo atual. As pessoas andando, flutuando nos carros, não importa. A Bíblia continuará sendo atual e haverá nela revelações. O profeta Ezequiel, se não me falha a memória, ele viu o carro na visão dele. Ele viu lá os carros, que ele fala, os carros têm olhos de fogo na frente dele. Ele viu os faróis dos carros. Ele nunca imaginou isso. João, quando escreveu o Apocalipse, ele falou do chip. Como que ele podia imaginar isso 2000 anos atrás, dizer que ninguém poderá comprar nem vender se não for através de um número? Aqui há sabedoria. Isso, o número da besta é o número do homem, a saber, 666. Como que ele podia imaginar que cada ser humano na Terra teria um número? E somente através desse número você poderia fazer negociações comerciais. Para alguém que não conhecia eletricidade, não conhecia informática, não existia nada disso. Então a Bíblia sempre... Ela pode não ser atual para quem escreveu. Porque quem escreveu teve a inspiração, mas não teve a revelação e nem a iluminação. Você acha que João entendeu o que era isso? Ele viu uma simbologia lá no céu. Provavelmente ele não viu as pessoas fazendo passando o chip na maquininha. Ele não deve ter visto isso. Ele viu uma simbologia. Ele viu que o homem tinha um número. Ele viu que cada pessoa ali na fila, ali na comida, tinha um número. Mas ele não teve a iluminação, porque Deus não quis, senão ele teria registrado. E se ele registra, né, esses itens, né, sexto senso, ele seria dito como louco, não seria aceito por séculos, porque as pessoas não iam compreender. Mas o que é isso, eletricidade? O que é isso, computador? O que é isso, chip? Né? Não ia ter. Então, escreve-se de forma figurativa. Então, a Bíblia é uma bênção por isso. Né? E tá bom. Então, vocês entendem? Muitas vezes, de um texto profundo, de várias coisas teóricas e técnicas, tente sempre extrair algo que seja prático para o teu dia a dia. Você vai conseguir. Amém? Próximo tema, ele é geografia bíblica. Então vamos aprender aí a respeito dos locais que a gente vê na Bíblia, né, as mudanças que ocorreram nesse tempo todo. Bem interessante, geografia bíblica também. Alguma dúvida, pessoal?